السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اجتمع جمع الله صبري وليفرو لمعة الاعتقاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي ورحمه الله كوشبلكسان دي شيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. E na aula passada falávamos sobre a superioridade dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falámos sobre a hierarquia no que diz respeito aos fadail. E é necessário lembrarmos mais uma vez de que esses fadail, quando a gente fala sobre as virtudes e a superioridade dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como falámos do profeta sallallahu alaihi wasallam, conhecer isso tem implicações. Tem implicações. Porque eles têm direitos sobre nós, seja o profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como os seus companheiros. E o direito do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre eles, é seguir os seus ensinamentos. Se a gente estabeleceu de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é a melhor criatura, é o melhor profeta, é o melhor mensageiro, então é imperioso seguir os seus ensinamentos, seguir os seus ensinamentos. E também, quando a gente ouve o nome do profeta Muhammad, devemos sempre dizer sallallahu alaihi wasallam, que é rogar Allah subhanahu wa ta'ala para elogiar o profeta sallallahu alaihi wasallam e dar a paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também tem implicação que é devemos respeitar as suas esposas e não mencionar a elas senão com aquilo que é elogio e aquilo que é melhor, ao contrário do que fazem aqueles que deixaram o caminho do profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso de Rafida, que falam mal das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. E falar mal das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam é falar mal do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque esses insultos, essa molestia que eles fazem, essas injúrias que eles fazem contra as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, é como se eles estivessem a dizer de que se o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse bom, então escolheria boas esposas. Podem não dizer isso diretamente, mas é a implicação das suas palavras. Por isso, devemos respeitar as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois isso é um direito que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem sobre nós, que é não falar mal das suas esposas, que também é não falar mal da sua família, aqueles que morreram sobre o Islam e a Sunna, e conhecer o grau que eles têm diante do profeta sallallahu alaihi wasallam. Também, quando a gente falou sobre os sahabas têm obrigações sobre nós, têm direitos sobre nós, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam tem direito sobre nós. Também os sahabas têm direitos sobre nós. Dentre eles é que quando a gente ouve o nome de um sahaba, a gente deve dizer radiyallahu anhu, pedir que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele. E bem como dentre os direitos que eles têm sobre nós é que a gente não mencione eles senão da melhor forma, respeito a eles, fale dos bons feitos que eles fizeram sobre o Islam. Tudo isso é um direito que eles têm sobre nós. Radiyallahu anhum wa arudah. Imam Ibn Qudama rahimahullah, a seguir, depois de falar a sequência dos melhores sahabas, que são os Khulafa al-Rashidun, como vimos na aula passada, e ele em seguida disse lima rawa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah qal كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فلا ينكره. وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. علي رضي الله عنه ابن عمر كما فينسان رسام صحيح البخاري، ابن عمر رضي الله عنه ديسي كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي نوش ديزيموش ان كوانتو بروفيتا صلى الله عليه وسلم اشتافا فيفو فيجا بانكي وكي ديزيو ابن عمر نوش ديزيموش ان كوانتو بروفيتا صلى الله عليه وسلم اشتافا فيفو ديزيموش كي ديزيموش كي افضل هذه الامة بعد نبيها بعد نبينا ابو بكر. A melhor pessoa desta umma, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é Abu Bakr. Thumma Umar, em seguida Umar. Thumma Uthman, em seguida Uthman. Portanto, os sahabas diziam isso, e o profeta sallallahu alaihi wasallam ouvia eles a dizerem isso. Em seguida disse Ibn Umar, فَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُنْكِرُهُ. Yani eles diziam isso, chegava aos ouvidos do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele não reprovava ninguém que falava isso. Então isso mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam consentia essas palavras. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o quê? Consentia essas palavras. E quais são essas palavras? Os sahabas diziam de que a melhor pessoa nesta nação, dentre os muçulmanos, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é Abu Bakr, em seguida Umar, em seguida Uthman radiyallahu anhum wa arda. Portanto, esse hadith indica que esses sahabas são superiores e a sua superioridade foi reconhecida até no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Também indica que a sequência do khilafa, a sequência do califado, é a mesma sequência das virtudes que eles têm. A sequência do califado, daqueles que iam liderar depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, é a mesma sequência de acordo com as virtudes que eles tinham. Portanto, os sahabas, como vimos neste hadith, diziam enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava vivo e ele ouvia essas palavras de que a melhor pessoa depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é Abu Bakr, depois é Umar, depois é Uthman. Portanto, esse testemunho era algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam consentia. Portanto, e os sahabas ridwanullah alaihim, depois de Uthman, todos eram unânimes de que a melhor pessoa depois de Uthman era Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Portanto, os sahaba ridwanullah alayhim tinham esse conhecimento da superioridade desses sahabas e reconheciam isso ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não criticava ele ou não reprovava eles por dizerem isso. E mais à frente ele disse, Rahimahullah, وَصَحَّتِ الرِّوَايَ عَنْ عَلِيِّ, e foi autenticamente relatado a partir de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, أنه قال خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرِ. Ali radiyallahu anhu, ele próprio dizia de que a melhor pessoa desta nação depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é Abu Bakr, thumma Umar, em seguida Umar. Walau shi'tu lasammaytu thalith, ele dizia, Se eu quiser, vou mencionar o terceiro, que é o Uthman. Portanto, isso é algo que era conhecido ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E nesta narração é uma, yani, esta narração é uma grande refutação ao Shia, que dizem que os sahabas tomaram a liderança à força, tiraram o direito de Ali radiallahu anhu. Veja que o próprio Ali radiallahu anhu, ele reconhecia de que Abu Bakr é a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, e de que Umar é a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como Ali, como vimos no hadith anterior de Ibn Umar, que as pessoas diziam isso no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que Abu Bakr era melhor, em seguida Umar, em seguida Uthman. Portanto, isso mostra que essa sequência no que diz respeito à superioridade deles é a mesma sequência no que diz respeito ao khilafa, o califado. Disse rahimahullah, وَرَوَى أَبُو دَاوُودُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى أَفْضَلْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o sol nunca nasceu e nunca se pôs para uma pessoa melhor do que os profetas e os mensageiros que Abu Bakr. Yani, quer dizer que Abu Bakr radiallahu anhu é a melhor pessoa depois dos mensageiros e profetas. Não existe pessoa melhor que Abu Bakr depois dos profetas. Depois dos profetas. Portanto, isso são palavras do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra que a superioridade de Abu Bakr radiallahu anhu foi testemunhada pelo próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois, Imam Ibn Qudama rahimahullah disse: wa huwa, yani Abu Bakr radiallahu anhu, وهو أحق الخلق الله تعالى بالخلافة بعد نبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة. Ele, رحمه الله, إمام ابن قدامة, em seguida disse que Abu Bakr رضي الله عنه é a melhor pessoa e que tem mais direito. É o que tem mais direito da liderança dos muçulmanos, yani o khilafa, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, devido à sua superioridade, devido às suas virtudes, bem como o fato dele ser um dos primeiros a abraçar o Islã, e também pelo fato de que o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam indicou isso, fazendo que Abu Bakr radiallahu anhu liderasse a oração quando ele adoeceu, a sua última doença, que com ela faleceu, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam indicou tudo isso por ishara, por gestos, de que Abu Bakr radiallahu anhu era o khalifa depois dele, sallallahu alaihi wasallam. Depois disse, rahimahullah, wa ijma'u sahabatu رضي الله عنهم ورضا على تقديمه ومبايته مبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على الضلالة. Ele diz também, dentre as coisas que mostram de que Abu Bakr é o que mais tinha direito de khilafa, é o fato dos sahabas serem unânimes de que Abu Bakr deve ser dado precedência e todos devem obedecer a Abu Bakr radiallahu anhu. Isso também é uma refutação para os shias que dizem que os sahabas levaram a força ou uma coisa parecida. O próprio Ali radiallahu anhu reconhecia o fadl de Abu Bakr radiallahu anhu, como vimos no hadith anterior. Ele próprio dizia que não existe melhor pessoa depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Abu Bakr radiallahu anhu. Portanto, isso mostra de que não há dúvida de que Abu Bakr é o que mais tinha precedência na liderança dos muçulmanos depois do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E também esses que dizem que ali é que tinha prioridade, yani, e depois você vê esses hadiths autênticos que falam o contrário, nas próprias palavras de Ali, no próprio comportamento de Ali radiallahu anhu, isso também é um insulto a Ali radiallahu anhu. Os shias insultam Ali radiallahu anhu, pois dizem que ele, yani, tinha direito de o khilafa e ficou calado. Yani, é como se fosse um fraquinho. E Ali radiallahu anhu era um homem bravo, valente, bem conhecido, radiallahu anhu arda. Se isso fosse um direito dele, ele ia reivindicar. Mas em nenhuma parte ele reivindicou esse direito de Abu Bakr radiallahu anhu. Em nenhuma parte ele veio e disse que eu sou melhor do que Abu Bakr. Por quê? Porque ele sabia de que Abu Bakr é a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, em seguida Umar, em seguida Uthman radiallahu anhu wa arda. Portanto, os sahabas todos eram unânimes sobre a liderança, de que ninguém tinha precedência na liderança dos muçulmanos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é Abu Bakr radiallahu anhu. Ele diz aqui uma palavra a seguir, Imam Ibn Qudama: وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ. Yani, não é possível Allah subhanahu wa ta'ala colocar os sahabas unânimes sobre algo que é perdição. Yani, os sahabas todos foram unânimes de que Abu Bakr é que tinha precedência na liderança dos muçulmanos. Então, não é possível Allah subhanahu wa ta'ala colocar unanimidade nos sahabas sobre algo que é errado na religião. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La yajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah", de que a minha nação nunca se unirá sobre a falsidade. Nunca irá de se unir sobre a falsidade. Portanto, isso mostra de que os sahabas radhiyallahu alaihim não se juntaram sobre a falsidade, escolhendo Abu Bakr radiallahu anhu, como é a crença dos Rafidas, que dizem que os sahabas cometeram descrença, abandonaram a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, nasallahu al-afia wa salama. E tudo isso é para fugirem desses hadith, essas narrações autênticas que indicam de que os sahabas não se juntaram sobre algo que constitui falsidade. E essa é a tática dos Ahl Ahwa. Quando veem que os textos não lhes favorecem, eles vão tirar credibilidade nos próprios textos. Como é que eles terão credibilidade nesses textos? Eles disseram que os sahabas cometeram ridda, cometeram apostasia. E a pessoa que comete apostasia não tem nenhuma credibilidade. Sendo assim, todos os hadiths que são relatados a partir dos sahabas, eles consideram inválidos. Por quê? Porque para ele os sahabas são descrentes. E também, quando viram que o Alcorão ia contrário àquilo que é a crença deles, disseram que esse Alcorão que a gente tem agora, que a gente lê aqui, que está há estes anos, desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam até o tempo de nós, nesse tempo que a gente vive, eles dizem que este Alcorão foi adulterado pelos sahabas. Adulteraram e apagaram os sítios onde fala sobre as virtudes de Ali ibn Abi Talib. Essa é a crença dos shias. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse de que esta nação não é possível toda ela se juntar e ser unânime a algo que é falsidade. Que é falsidade. La yajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Portanto, o fato dos sahabas se juntarem e saírem unânimes de que Abu Bakr é a melhor escolha para a liderança dos muçulmanos, isso mostra de que todos eles estavam certos, radiyallahu anhum wa arda. Em seguida ele disse, rahimahullah, thumma ba'dahu Umar radiyallahu anhum. Quer dizer que a sequência das virtudes nos sahabas, no khulafa al-rashidun, é a mesma sequência na liderança. Quer dizer que vimos que Abu Bakr é a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Também Abu Bakr é o melhor para liderar os muçulmanos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que o khilafa, a liderança, a sequência da liderança dos quatro khulafa rashidun é a mesma sequência no que diz respeito às suas virtudes. Quer dizer que Abu Bakr é melhor, depois vem Umar, depois vem Uthman, depois vem Ali. E também Abu Bakr é o que deveria ser colocado como o primeiro khalifa, Umar como o segundo, Uthman o terceiro e Ali radiallahu anhu como o quarto khalifa. Disse rahimahullah: ثم بعده عمر لفضله وأهدي أبي بكر إليه. Também uma das coisas que legitimiza a liderança de Umar radiallahu anhu é que Abu Bakr radiallahu anhu escolheu Umar para liderar os muçulmanos. Por quê? Porque sabia que ele era o melhor sahaba depois dele, tanto nas virtudes assim como o que tinha mais direito na liderança dos muçulmanos depois de Abu Bakr radiallahu anhu. E o mesmo se aplica para Uthman, porque como vimos na aula passada que Uthman foi escolhido pelos sahabas que o Umar radiallahu anhu deixou como conselheiros. Todos eles foram unânimes de escolher Uthman para a liderança e depois escolheram Ali radiallahu anhu também para a liderança no seu tempo. Portanto, todos esses são os khulafa rashidun al-mahdiyun, como disse Imam Ibn Qudama rahimahullah, wa haula'i khulafa rashidun al-mahdiyun alladhina qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fihim alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid. Esses khulafa que a gente mencionou são os mesmos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou no seu hadith quando disse: alaykum bi sunnati, apegai-vos a minha sunna, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di, e a sunna dos khulafa, dos califas bem guiados depois de mim. E quem são esses califas bem guiados depois do profeta sallallahu alaihi wasallam? É Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali radiyallahu anhum wa ardah. Portanto, isso mostra de que não só nos apegamos à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas também à sunna dos khulafa ar-rashidun. Aquilo que foi instituído pelos khulafa ar-rashidun devemos seguir por ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Faz parte da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por mais que não tenha ocorrido no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas se foi estabelecido pelos khulafa ar-rashidun, então isso torna-se sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam atestou de que aquilo que os khulafa rashidun instituíram na religião faz parte da sua sunna sallallahu alaihi wasallam, porque eles nunca iriam de trazer algo que fosse bid'ah. E aqui é um ponto também que é por exemplo o segundo adhan no dia de Juma, que alguns consideram bid'ah. Quem é que instituiu este adhan? Foi Uthman radiallahu anhu. Quer dizer que o fato de ser Uthman radiallahu anhu a instituir este adhan, isso indica de que isso constitui sunnah. E aqueles que dizem que é bid'ah estão a contrariar este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele sallallahu alaihi wasallam disse: alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. E outra coisa é que neste hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu os khalifas como sendo mahdiyun, aqueles que orientam, que levam as pessoas para o caminho correto. Então, como é que é possível o profeta sallallahu alaihi wasallam descrever os quatro khalifas como sendo orientados e orientadores? Como é que é possível então eles nos orientarem para algo que é errado, como é o caso do segundo adhan no dia de Juma? Portanto, aqueles que dizem que Uthman inventou alguma religião, estão a contradizer as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam que vimos a seguir. Diz rahimahullah, fakana akhiruha Ali radiallahu anhu. Antes disso ele disse, وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة. الخلافة بعد 30 سنة. O profeta صلى الله عليه وسلم disse, o califado depois de mim serão 30 anos. Serão 30 anos. E tudo isso indica de que esses primeiros quatro califas são esses todos que o profeta sallallahu alaihi wasallam refere nesses hadithes. O profeta disse de que o khilafa, o califado depois de mim serão 30 anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o profeta sallallahu alaihi wasallam afirmou de que são 30 anos, então serão 30 anos. Se a gente for contar os anos de Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, vamos ver que todos eles completam 30 anos. 30 anos. E outros ulamais dizem que os 6 meses, os últimos 6 meses, são os 6 meses de Al-Hassan, quando ele tomou a liderança depois de Ali radiallahu anhu wa arda. De qualquer forma, esses são os quatro califas que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou nesses todos os hadith que a gente viu abocado. E essas narrações foram mencionadas como refutação à crença dos xias. Isso é para que o muçulmano esteja ciente e se distinga dos xias, porque eles dizem tudo ao contrário do que a gente falou nessas últimas aulas sobre os direitos do profeta sallallahu alaihi wasallam, os direitos dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e todo esse tópico que a gente abordou é contrário à crença dos xias. É contrário à crença dos xias. Daí que nos livros de crença do Ahl Sunnah wal Jamaah eles mencionam sempre esse ponto para chamar a atenção às pessoas de que esta é a crença correta, é a crença errada, é a crença dos xias e aqueles que se assemelham a ele. Ele depois disse, rahimahullah, وَنَشْهَدُ لِلْعَشْرَ الْمُبَشِّرِينَ بِالْجَنَّةِ كَمَا شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكَرْ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرْ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانَ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِي فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدِ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو بَيْدَةَ ابْنُ جَرَّاحٍ فِي الْجَنَّةِ. Esses são os 10 que foram anunciados enquanto ainda estavam vivos de que entrarão no paraíso. E esse hadith a gente viu anteriormente. طيب. Vamos parar por aqui. Vamos parar por este ponto aqui, e porque esse ponto leva-nos também a um outro tema, que é testemunho de pessoas de uma forma geral sobre paraíso ou inferno. E esse tópico é um pouco longo, vamos terminar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.